Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia e também nos temas latentes da vida moderna, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão. Gente querida, vamos para mais um episódio inédito do podcast Mercúrio. Se você ainda não segue o nosso Instagram, busca lá no @mercurioantroposofia e você fica sabendo tudo o que está acontecendo na nossa plataforma. E só para lembrar também, você consegue nos ouvir aqui no podcast pelo Spotify, pela Apple Podcasts, pela Orelo e também pelo Google Podcasts.
Que beleza! E o assunto que a gente vai trazer hoje aqui, ele é super essencial para a vida que a gente leva atualmente no planeta Terra. Todo mundo que habita o planeta Terra deveria escutar esse episódio de hoje. E eu queria começar trazendo uma reflexão por aqui. Quando que foi a última vez que você se permitiu pausar e perceber o mundo que você habita? E aqui eu não estou nem dizendo para a gente ter aquela expectativa de o dia que você foi para a praia e ficou sentada na areia olhando aquela imensidão do mar, ou então que você foi para as montanhas e ficou meditando no cume mais alto. Não estou me referindo a isso, estou me referindo àqueles minutinhos que você parou, respirou, aterrizou no seu corpo e, entre aspas, simplesmente ficou sendo humana. Olha, não sei por aí, mas por aqui esses momentos têm sido cada vez mais raros. Aquela correria que o dia a dia me proporciona, o trabalho, as crianças demandando, as redes sociais me sequestrando loucamente, eu não conseguindo resistir a elas como eu gostaria, tudo isso me tira muito de mim. E os sentidos, os nossos sentidos, eles são a chave para eu me reconectar comigo. E aí, a partir desse lugar de conexão interna, eu posso estar inteira nas relações. E o assunto de hoje é exatamente esse, os 12 sentidos. Mas peraí, 12 sentidos, Carla? Vocês devem estar se perguntando. E sim, para a antroposofia, a gente tem 12 sentidos. E a gente vai explorar um pouquinho esses 12 sentidos juntas aqui. Então, além dos 5 sentidos já tradicionais, né, que são tato, visão, olfato, paladar e audição, a gente, pela visão da antroposofia, a gente ainda tem o sentido vital, ou sentido da vida, o sentido do movimento, o sentido do equilíbrio, o sentido térmico, o sentido da palavra, da linguagem, o sentido do pensamento do outro e o sentido do eu do outro. Independente de onde quer que a gente esteja, do que quer que a gente esteja fazendo, com quem quer que a gente esteja, são esses sentidos que eles nos trazem, que eles nos conectam à Terra. Os sentidos, eles nos conectam, né, ao mundo ao nosso redor, e eles são capazes de nos nutrir para que a gente possa estar na nossa inteireza, para que a gente possa ser o ser integral que cada um de nós é. E a nossa ideia no episódio de hoje, ela vai um pouco além do que contar para vocês o que, que são esses sentidos e como eles atuam. A nossa intenção aqui hoje vai ser despertar a sua consciência para cada um desses sentidos. E aí, a partir desse lugar de consciência, a nossa ideia, a nossa expectativa, o nosso desejo é que você possa conquistar uma vida com muito mais presença. E para essa conversa de hoje, né, Dé, a gente tem duas convidadas super especiais. Hoje o episódio vai ser com Carla Latini e Débora Garcia, nossas idealizadoras aqui do Mercúrio. Hoje esse papo vai ser com a gente. Então, Dé, conta um pouco para quem, por acaso, ainda não te conhece, quem é você?
Eu sou a Débora, uma das idealizadoras aqui da plataforma Mercúrio, junto com a Carla. Sou mulher de 38 anos, sou mãe de dois meninos do primeiro setênio, um de 2 anos, outro de 6. E eu vivo com meu marido e meus filhos em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, mesmo nunca ter planejado morar na praia. Essa foi uma mudança recente, tem sido bastante transformador para a gente como família. Mas, bom, eu sou comunicadora de formação, sou produtora, facilitadora de processos e diálogos, sou apaixonada por processos de autodesenvolvimento E tenho feito disso meu servir aqui, né? E com a base na antroposofia. Sou ex-aluna Waldorf, então vivencio a antroposofia desde a infância. Então é um prazer poder transmitir tudo isso para vocês, aqui no Mercúrio. E você, Ká, conta de você.
Então, eu sou a Carla, eu tô com 38 anos também. Também sou mãe de dois, eu e a Dé, a gente tem muitas coisas parecidas. Então, os meus filhos são um pouquinho mais novos, então a minha mais velha tem 5, é um casal. Minha mais velha tem 5 e meu menor tem 1. Daqui a pouco vai ser 6 e 2, mas eles ainda estão ali. Sou psicóloga de formação, e ao contrário da Dé, que sempre vivenciou a antroposofia, a pedagogia Waldorf. A antroposofia para mim chegou um pouco mais tarde, então ela chegou muito através da minha filha mais velha. Ela me introduziu a esse mundo, como muitas mães. Fui procurar escola, nenhuma escola fazia sentido. Quando entrei numa escola Waldorf, eu não sabia nem o que que era, mas eu falei, é aqui. E aí eu comecei a tentar procurar entender mais o que que era aquilo. Comecei a fazer minhas formações, fiz algumas formações já em antroposofia, continuo fazendo. Sou apaixonada por estudar, então gosto muito de estudar, de me sentir aprendendo, me sentir que eu estou evoluindo. Desde que eu entrei no mundo profissional, eu trabalho com processos de desenvolvimento humano. Então, em diversos âmbitos, de diversas formas, meu servir sempre esteve atrelado ao desenvolvimento das pessoas. E é isso que faz muito meu coração se encher. E aí, hoje estamos aqui para a gente falar um pouquinho desses 12 sentidos. E acho que eu já vou puxar o gancho, né, falando um pouco de como que esses 12 sentidos que a gente fala, eles se relacionam com a nossa consciência humana, com o nosso desenvolvimento, que acho que são pontos que podem fazer sentido para a gente puxar. A gente tem que escolher um fio aqui, né, para começar a puxar. Acho que esse pode ser um deles. Então, esses 12 sentidos, né, pela visão da antroposofia, eles já foram muito mais vitalizados, eles já foram muito mais vivos do que hoje em dia. Então, nos tempos bem, bem, bem antigos, quando a Terra ainda nem era dessa forma que a gente conhece atualmente, a gente vivenciava os sentidos de uma outra forma. Eu vou trazer aqui exemplos de como era com dois sentidos que talvez já sejam mais comuns para a gente aqui, que fazem parte daqueles cinco que a gente já conhece, né? Então eu vou falar um pouquinho, só rapidinho, como que funcionava com a audição e com a visão, só para ir criando essa imagem para vocês. Então, lá nesses tempos muito remotos, e aqui, quando eu falo tempos muito remotos, é muito, muito mesmo. Um dia a gente pode até trazer esse assunto, que é o assunto da cosmogênese, mas é um assunto vasto, não vou entrar nele aqui, mas só para dar um pouco dessa ideia de que a gente está falando de um tempo muito, muito, muito antigo. Então, lá nessa época, quando a gente escutava, quando a gente podia, né, ouvir, ele era muito mais vivo do que é hoje. Então, hoje, por exemplo, quando a gente escuta, dentro do nosso corpo, nada se modifica de uma forma substancial. Lógico, a não ser que, sei lá, o tímpano se rompa por meio de um som muito forte, enfim, mas eu não estou falando desses casos, estou falando da audição no dia a dia. Então, dentro do nosso organismo, hoje em dia, quando a gente escuta, a gente fica imóvel. A gente percebe o som, lógico, né? Percebe esse elemento sonoro, mas nada muda fisicamente dentro da gente, né? E é diferente do que acontecia lá atrás. Lá atrás, quando a gente ouvia, todo o nosso ouvir, ele era acompanhado de uma vibração interna. Então, o nosso corpo, ele participava de uma forma muito mais viva desse som. E a mesma coisa se dava na sua devida forma, né, com a visão. Então, antigamente, por exemplo, os seres humanos, eles se expandiam, eles se ampliavam quando eles entravam, por exemplo, na cor azul. E aí eles se contraíam quando eles entravam, por exemplo, no vermelho. Então, acontecia esse movimento de expansão, contração, de expansão, contração. E assim, todos os sentidos, eles mantinham um relacionamento mais vivo com o mundo exterior e com o mundo interior. Então, essa dinâmica, ela se dava de uma outra forma. E hoje a gente sabe que não é assim, né? Não é dessa forma. A gente pode até ter algumas percepções, mas é bem diferente do que o Steiner relata nesses tempos bem remotos. Então, os nossos sentidos, eles foram se desvitalizando aos poucos. E aqui acho que é importante só fazer um parênteses, que a minha ideia não é que a gente não é fazer nenhum tipo de apologia para a gente voltar a ter os sentidos de como eles eram antigamente, porque hoje não cabe mais esse tipo de experiência sensorial. Então, acho que tudo tem o seu tempo, o seu momento. Então, aqui eu só estou trazendo um pouco desse olhar. É, o olhar que eu queria trazer hoje é explicar um pouquinho, trazer um pouco dessa visão do porquê que essa desvitalização aconteceu. E aí, Steiner traz isso, né, que essa desvitalização ela aconteceu principalmente porque a gente passou a ter mais consciência. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Essa desvitalização dos nossos sentidos, ela se deu em detrimento da ampliação da consciência, como se fosse uma balança ali, né? Então, a gente desvitalizou um pouco os nossos sentidos porque a gente passou a ter mais consciência de nós mesmos, principalmente autoconsciência. Lembrando aqui, não quero que a gente se proponha a voltar a ter os sentidos que a gente tinha antes, mas a nossa proposta aqui é que, em consciência, que a gente possa se conectar com esses nossos 12 sentidos. Então, que a gente possa usar esses nossos sentidos, que são as portas para a nossa percepção, para a gente ampliar ainda mais a nossa consciência como seres humanos. E aí, a partir dessa autoconsciência, autopercepção, autoconsciência, a gente pode perceber e atuar no mundo como seres integrais que a gente é. Então, aqui eu imagino muito, a gente sempre gosta de trazer aqui no Mercúrio a imagem da espiral. Então, muito, quando a gente fala de mudança, a gente traz muito esse olhar da espiral. E aqui eu queria que vocês visualizassem uma espiral que, de uma certa forma, ela passa de novo por determinado momento ali da espiral, né? Mas em outra altura, ou para cima, ou para baixo. E eu queria que vocês visualizassem um pouco essa história da nossa relação com os 12 sentidos nessa espiral. Então, é como se fosse a espiral e que a relação que a gente tem com os nossos sentidos, ela pudesse se dar agora num outro nível e com uma outra finalidade. Eu não estou dizendo que é melhor, é pior, é diferente do que era antes. Então, os sentidos, eles são muito a nossa porta para a gente ampliar a nossa consciência individual. E o mundo que a gente vive e que diariamente a gente pode construir a partir desse nosso olhar individual, ele pode ser cada vez mais co-criado por nós quando a gente amplia a nossa consciência. Então, hoje, a função, né, que os sentidos têm, ela é uma função que diz muito respeito a essa ampliação de consciência. Então, como que a gente hoje, em liberdade, a gente pode olhar para os nossos sentidos, refinar, trabalhar eles, sabe? Assim, trazer um pouco desse cuidado com eles para que a gente possa ampliar a nossa consciência e criar o mundo que a gente quer. Então, acho que esse é o fio assim, que a gente queria começar a puxar. E aí, Dé, você quer contar pra gente um pouco por que que na antroposofia a gente tem 12 sentidos e não apenas 5, como comumente a gente conhece?
Sim, vamos lá. Então, né, como a Ká estava falando, os nossos sentidos, né, eles traduzem, ou seja, eles trazem o mundo exterior para dentro do nosso mundo interior, né? Então, basicamente é isso, né? É como a gente percebe, é como a gente vivencia, é como a gente, de fato, entra em contato com o mundo e como que a gente assimila, absorve todas essas vivências do mundo exterior para o nosso mundo interno, nosso mundo interior, né? Rudolf Steiner, né, o criador da antroposofia, ele sugere, então, como a gente falou, que a gente pode considerar esses 12 sentidos, né? Ele traz essa visão numa palestra, na verdade, dele, que foi transformada em um livreto, um livro, que apesar de ser muito fininho e pequenininho, traz muita complexidade nele, como toda obra do Steiner, né? E depois outros autores foram desenvolvendo o tema, foram discorrendo mais sobre ele, né? E é um tema que, na verdade, ele pode ser um bom suporte, um grande suporte, na verdade, para diversas áreas da vida, né? Então, por isso também que a gente escolheu esse tema para trazer aqui no Mercúrio, porque ele é um tema para a gente se apoiar e gerar transformações internas a partir da consciência disso, né? Então, assim, a educação e a saúde, né, hoje são áreas que se apoiam bastante nessa teoria, ou enfim, nessa visão que o Steiner traz, nessa proposta de ampliar o olhar, né, sair desses 5 sentidos que são os mais comuns, que são os mais considerados, para ir para 12 sentidos. Então, como tudo na antroposofia, por que 12 e não 5? Porque a antroposofia justamente tem essa sugestão de ampliar o olhar, né? Então, com os 12 sentidos, acho que não seria diferente, né? Como que a gente amplia o nosso olhar, para a nossa relação como seres humanos com o mundo, né? Então, para nos ajudar a compreender esses fenômenos que não necessariamente são explicados pelo senso comum, né, mas que podem dizer muito sobre a gente, sobre o nosso desenvolvimento, sobre a nossa evolução, né? Quando a gente considera esses sete sentidos a mais, né, a gente abre espaço para a gente compreender, né, que os nossos sentidos de percepção, né, sensorial, eles não estão só no externo do nosso corpo, né, como mais ou menos os cinco sentidos mais comuns explicam para a gente, né, mas também estão na nossa atividade interior e podem ter graus de complexidade um pouco maiores do que a gente está acostumado a pensar, né? Ou seja, esses sentidos, eles também podem agir na nossa alma e na nossa mente, enfim, considerando a gente, né, nós como seres integrais, né? E o legal de trazer isso também, antes da gente até entrar nos 12 sentidos, é que quando a gente amplia esse olhar, a gente vai percebendo que o bom cultivo, o bom desenvolvimento, né, o cuidar desses sentidos, né, dessa forma ampla, isso nos ajuda a manter e a promover saúde, bem-estar, também na vida adulta, né? A gente sabe que muito do que a gente é hoje, né, a gente cultivou lá na infância, né, vai depender de como a gente vivenciou essa infância, mas também, quando a gente amplia a nossa consciência, a gente também vai fazendo pequenas transformações no nosso desenvolvimento como seres adultos, né, que hoje somos, né? Então, assim, quando a gente traz esse tema, você pode falar, ah, mas putz, eu não cultivei bem esses 12 sentidos lá na infância, mas tudo bem, hoje como adulta você tem a possibilidade de usar a sua consciência, sua autoconsciência, autopercepção e autoobservação para cuidar deles, né? Cuidar do que não foi cuidado, de repente, né? Então a gente não precisa se desesperar, eu acho que o conhecimento é bom para isso, a gente traz para a gente conseguir ampliar e aí a gente buscar caminhos mais equilibrados para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para os nossos relacionamentos, enfim. E o legal de trazer aqui é que essa visão ampliada também, né, dos 12 sentidos, ela nos ajuda com desenvolvimento físico, anímico, espiritual, que é o que nos interessa, né? Cuidar da gente de forma integral e não, assim, departamentalizada, assim, né? Não separada, nós não somos pequenas partes, nós somos um todo. Então, assim, quando a gente desenvolve bem os nossos sentidos, né, a gente vai ter cada vez mais uma visão mais clara e mais pura do ambiente, das situações, né? Para então a gente ter atitudes mais coerentes e mais conscientes. Então, essa é uma das razões também para a gente. Por quê? Por que que eu preciso saber mais sobre, né, sobre os 12 sentidos? Por que que é interessante eu ampliar minha visão de, né, com relação a isso, né? E aí a gente pode se fazer uma pergunta. Tá bom, mas ao que eu estou me expondo, né? Quais são os estímulos que eu estou colocando à disposição do meu ser? Como é que eu estou cuidando de todos os meus sentidos? Então essa é uma reflexão que a gente queria deixar aqui com vocês enquanto a gente vai conversando aqui sobre os 12 sentidos.
E acho legal, né, falar que a gente, ao longo desse nosso episódio de hoje, a gente vai trazer várias reflexões, né? Então, acho que essa é uma delas. E aí, quando a gente for falando de cada um dos sentidos, a gente também vai trazer reflexões, de repente, até sugestões de algumas práticas. Então, para você escutar esse episódio, atento a esses pontos que a gente vai trazer de reflexão.
Porque é muito mais do que ficar sabendo de teoria, ficar anotando, né, e decorando, é como é que a gente vivencia, né, o conhecimento. Acho que tem muito mais valor do que a gente anotar tudo isso num caderno e depois não colocar em prática, né?
Sem dúvida. E aí, para começar, então, a entrar um pouco mais nesses 12 sentidos, eu vou trazer um pouco do olhar de como esses 12 sentidos, eles estão agrupados. Então, existem três blocos, né, três grupos, que esses 12 sentidos, eles estão divididos. Então, a gente tem os sentidos básicos ou internos, os sentidos rítmicos ou medianos e os sentidos superiores, sociais, espirituais ou externos. Então, são esses três blocos. Então, como sentidos básicos ou internos, a gente tem o tato, o sentido da vida ou sentido vital, o sentido do movimento e o sentido do equilíbrio. Como sentidos medianos ou rítmicos, a gente tem olfato, paladar, visão e o sentido térmico, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E no bloco dos sentidos superiores, a gente tem audição, o sentido da palavra ou da linguagem, o sentido do pensamento do outro e o sentido do eu do outro. Então, vou começar a destrinchar um pouquinho aqui esses primeiros, né, que a gente fala que são sentidos básicos ou sentidos internos. E aí, por que que eles são assim chamados, né, como básicos ou internos? Porque esses quatro sentidos, né, então, relembrando, tato, sentido da vida ou vital, sentido do movimento e o sentido do equilíbrio, eles se dão dentro do nosso corpo. Então, a gente não penetra no mundo, nos objetos, nas pessoas. Quando a gente fala desses quatro sentidos, eles são muito mais nossos internos do que dos outros. E aqui, um pouco do que a Dé comentou, né, que até os 10 anos a gente tem que desenvolver muito, cuidar muito desses sentidos para a gente poder ter uma disponibilidade para os demais sentidos, que são os medianos e os superiores. Então, aqui, principalmente na primeira infância, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para esses quatro sentidos aqui. A gente vai entrar em cada um deles, mas eu só estou dando um panorama geral. Já os sentidos rítmicos ou medianos, que eles estão um pouco mais relacionados ali ao segundo setênio, e eles se diferem desses sentidos básicos porque eles já não estão mais inteiramente dentro da gente, como esses quatro primeiros. Então, já existe um movimento, uma intenção de sair um pouco da gente se relacionar de uma forma mais ativa com o mundo exterior. Conforme a gente fala cada um dos sentidos, isso vai ficar mais claro. E aí, já os sentidos sociais ou superiores, ou espirituais, ou até externos, eles representam de uma forma muito mais intensa esse sair de mim e entrar no mundo, entrar nos objetos, entrar nos outros. É uma percepção aqui que ela é muito mais invisível, ela é menos material, ela já é muito mais externa, como o próprio agrupamento diz, né? Que são os sentidos externos. Então, são esses três blocos, assim, a gente vai depois entrar em cada um deles.
Eu acho legal também a gente vai compondo as imagens, né? Eu acho que é legal que também com a antroposofia a gente consegue ir criando essas imagens para a gente compreender melhor do que a gente está falando. Quando a gente divide, né, os 12 sentidos nesses três grandes blocos, assim, eu acho interessante da gente fazer essa, de repente, essa ligação que a gente pode fazer, se relacionar com o ser humano trimembrado, que a gente fala bastante aqui no Mercúrio, né? Que é a história de nos imaginarmos como esse ser que tem o pensar, o sentir, o querer. Isso é bastante forte na antroposofia, porque isso traz essa imagem desse ser integrado que precisa passar por esses três âmbitos, né? Do pensar, do sentir e o querer, né? E a gente pode, relacionar esses três grandes blocos a esses três âmbitos do ser humano, né? E conforme esses sentidos vão se desenvolvendo, né, vão sendo cultivados, né, a gente percebe que eles acompanham, na verdade, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, né? Então, na infância, a gente, como a Carla falou, a gente desenvolve, a gente cultiva, né, ou deveria, alguns desses sentidos, né? Alguns desses primeiros sentidos, os mais básicos. Então, seriam esses, como ela comentou, são os sentidos mais relacionados ao nosso querer, ao nosso agir e ao nosso corpo físico, que é justamente essa parte, né, nossa, que a gente está desenvolvendo logo ali na primeira infância, né? Esses sentidos, eles orientam, na verdade, o nosso corpo, né, o desenvolvimento físico do nosso corpo, né? Então, por isso que a gente pode fazer essa relação também com o nosso querer, porque na infância que tem ali aquela, né, aquele impulso, o impulso do movimento, do querer e essa estruturação do nosso corpo físico. Quando a gente está falando ali dos sentidos medianos, né, a gente ou rítmicos, né, como a Ká contou, a gente pode ligar o nosso sentir, né, que é justamente esse segundo âmbito que a gente vai desenvolver lá a partir do segundo setênio, né, que a gente começa a elaborar a nossa dimensão anímica, né, também. Então, eles orientam, na verdade, como que a gente percebe e como que a gente conhece o ambiente que a gente está inserido, né? Esses sentidos que estão um pouco mais voltados para o mundo exterior, eles dão conta disso, né? Da nossa atividade anímica, da nossa atividade emotiva. Então, e é justamente nesse período, nessa fase da vida, no segundo setênio, né, que a gente começa a desenvolver essa nossa vida interna. E por fim, os sentidos, como a Ká falou, né, os sentidos superiores, os sentidos sociais, espirituais, que estão ligados ao nosso pensar, que é também fala dessa nossa capacidade mais espiritual, né, e espiritual, né, nessa visão mais ampliada, né, que a gente fala, que a antroposofia propõe. E essa, na verdade, essa composição do ser humano, né, que compõe esses outros sentidos, os sentidos superiores, e que revelam, talvez, para a gente esse mundo invisível, né? Esse, o que há de mais sutil nas experiências, nos fenômenos, no, enfim, no mundo. Então, são tão ligados a esse nosso pensar e que a gente vai desenvolver, vai começar a desenvolver ali no terceiro setênio, né? Para você que está nos ouvindo agora e gostaria de saber um pouco mais sobre os primeiros setênios, a gente tem episódios dedicados para isso, então é legal também, às vezes, de fazer esse paralelo. Bom, mas eu acho que depois que a gente fez essa divisão, né, desses três grandes blocos e pensando nesse nosso pensar, sentir, querer, onde estão mais ou menos esses sentidos, acho que a gente pode comentar sobre cada um deles, né, Ká?
Então, vamos começar ali pelos sentidos básicos internos. Então, vamos começar pelo tato. Então, acho que é legal a gente trazer um pouco desse olhar, né? Que é por intermédio do tato que o homem ele pode se relacionar com a forma mais materializada do mundo exterior. Mas, curiosamente, quando eu descobri isso, foi interessante. Esse processo do tatear, ele transcorre na parte interna da nossa pele. Ou seja, é com a pele que o homem toca o mundo, que ele, enfim, se relaciona, mas a percepção desse toque, ou seja, se aquele objeto é macio, é áspero, é frio, é mole, enfim, essa percepção, ela se dá dentro da gente. Então, aqui a gente fala muito sobre o limite e não sobre o objeto que a gente está tocando. Até por isso que ele faz parte desse bloco dos sentidos internos. Então, fala sobre essa relação entre a pele e o objeto, esse dentro e fora, mas algo que a gente perceba internamente. E também é legal da gente trazer que quando a gente é tocado, a gente tem a consciência do nosso corpo físico, né? Então, de quem eu sou, qual que é o meu limite, qual que é o outro. Por isso que, para as crianças, principalmente pequenas, assim, esse toque, ele é muito importante que aconteça na primeira infância. Então, se a gente pega, por exemplo, aquelas massagens, chantá-la, ou deixar a criança no sling, é para ela conseguir ter essa segurança, se sentir, aterrissar nesse planeta. Então, entender qual que é o corpinho dela mesmo, poder amadurecer fisicamente, colocar ela dentro da corporalidade dela. Então, por isso que esse sentido ele é muito, muito importante. Nessa primeira infância, né? Porque o toque é quando a pessoa se conscientiza dela mesma. Quando ela se percebe, né?
Tem essa visão, né, de que a criança pequena, né, o bebê, ele se órgão sensório, né, como um todo, né? Então, justamente é interessante esse desenvolvimento e esse cultivo do toque, né, nessa primeira infância, que vai, enfim, ser levado na memória, né, até a vida adulta, até, enfim, a gente não estar mais aqui. Mas é justamente disso, né? Então, se eu estou nesse lugar, né, eu chego nesse mundo e eu me sinto uno a tudo isso, eu não percebo essa minha, onde eu acabo, onde começa o mundo, né? E o toque, justamente para criança pequena, é justamente isso, né? Além do conforto, além do acolhimento, além da segurança, mas é também de entender, eu estou aqui, eu termino aqui, mas eu estou seguro, né? Eu tenho o abraço, eu tenho o toque, eu tenho o colo, né? Então, essa história de o quanto a gente cultiva muito bem isso na infância, o quanto isso traz segurança lá na frente, né? E a gente vê, né, que as crianças pedem muito e por necessidade, porque ela está desenvolvendo aquilo, né? Porque ela vai, enfim, com aquilo ela sente autossegurança lá na frente, né? Então, é sempre legal de fazer esse paralelo com o que acontece mesmo na infância, né?
E aqui acho que vale a gente já trazer uma pitadinha de reflexão, que assim, pelo menos eu acredito muito que o online ele nos ajuda em muitas esferas da vida, em muitos aspectos. Então, provavelmente quem está nos escutando, se não tivesse tudo isso, não conseguiria nos escutar. Hoje eu moro em São Paulo, a Dé em Ubatuba, a gente está gravando à distância, então tem muitas coisas que nos ajudam. Mas o quanto também essas relações que a gente cada vez mais cria nesse ambiente interferem nos nossos sentidos. E aí, aqui, dando o foco específico do tato, putz, pensando principalmente nas crianças pequenas que ficaram muito tempo tendo aulas online, o quanto que o toque da professora, o toque dos amigos, aquele abraço, uma brincadeira, o quanto que isso também não pode impactar essas crianças. Então, como é importante a gente cultivar isso dentro de casa. Eu lembro que no começo da pandemia, já contei essa história para a Dé, tava, enfim, a gente, eu, meu marido, eu ainda não tinha meu segundo filho, só a minha mais velha, e eu sou uma pessoa muito do tato. Então, eu gosto de abraço, gosto desse acolhimento, assim. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, olha, seguinte, pra gente conseguir sobreviver aqui, eu vou precisar de tantos abraços por dia, porque ele não é desse time, assim. Eu vou precisar de tantos abraços por dia, porque senão não vai dar muito certo. Então, assim, da gente reconhecer essas nossas necessidades e conseguir explorar isso, né? Então, conseguir trazer isso para o mundo.
E não negligenciar, né, Ká? Porque é importante isso. Eu acho que a gente reconhecer e falar, não, peraí, é porque isso faz sentido, é porque eu preciso, né? É porque esse sentido está em mim, né? Ele faz parte de mim. Então, a gente precisa, de fato, cultivar, não só lá na infância, mas como adultos mesmo.
Sim, lógico. E aqui, acho que vale, a gente vai também, em cada um dos sentidos, trazer algumas pistas, reflexões, enfim, que é para nos ajudar a nos apropriarmos de cada um desses sentidos. Então, quando a gente pensa aqui no sentido do tato, o quanto que você gosta de ser tocado, né? Então, o quanto que aquilo te traz um aconchego, te traz um prazer. E aqui, de novo, a gente sempre fala isso, não existe certo, não existe errado. Cada ser humano é único e cada ser humano funciona de um jeito. Então, não é porque eu preciso de abraço que quem está me ouvindo também precisa de abraço. Acho que é importante frisar isso. Então, quanto que você gosta de ser tocado? Quanto você precisa ser tocado? Que também é diferente de gostar, né? Porque, às vezes, tem momentos que eu preciso de um toque, eu preciso de um abraço. Teve até um atendimento que a gente fez, que no final do atendimento, eu falei, nossa, eu queria tanto poder dar um abraço nessa mulher que a gente atendeu, e a gente estava no online e isso não tinha como, né? Então, acho que vale refletir um pouco disso, assim. E também, quais eram as memórias de toque que você tinha na infância? Então, sei lá, por exemplo, eu me lembro de... uma que eu me lembrei agora. Eu me lembro de terminar o banho, e a minha mãe, ela secava o meu cabelo. E ela ia fazendo um carinho, secando o cabelo. Pra mim, isso é, assim, uma memória de toque, sabe? Assim, que pra mim ela é muito, muito presente. E isso me, enfim, trouxe várias coisas. Mas acho que é legal trazer um pouco dessa reflexão, né? De quais as memórias desse sentido você tem da sua infância, que você carrega até hoje. Acho que sempre vale a reflexão.
E acho que para além do toque, né, do toque humano, como a gente está falando, tem outras coisas, né? É o pé no chão, né? É pisar numa pedra, é pisar num musgo, ou sei lá, né? Ou é andar descalça, ou é pegar em alguma textura que a gente não está acostumada. Às vezes a gente esquece, né, que a nossa vivência, a nossa percepção tá muito fora também. Então, e às vezes a gente assimila coisas através da vivência, através das mãos. Por isso que às vezes também é importante, né, sair do cabeção, né, que é muito estimulado no nosso tempo hoje. Então eu vou fazer, sei lá, uma argila, né, eu vou tocar. Então assim, tem essa história de relembrar o nosso sentido do tato, né, que muitas vezes no nosso mundo digitalizado, virtual, estéril demais, a gente esquece, né, a gente esquece e a gente estranha. Então, se a gente vai para para uma caminhada na natureza, aí a gente estranha, qualquer espinho vai me incomodar. Mas, né, enfim, o quão importante também é estar ligado para isso, assim.
Exatamente. Bom, vamos pro próximo sentido vital, o sentido da vida. Então, esse é um sentido que a gente normalmente não está muito acostumado a reparar nele. A gente normalmente não percebe ele. E ele diz muito respeito ao maravilhoso funcionamento de todos os nossos órgãos internos, de uma forma harmônica, de uma forma coesa, de uma forma estruturada, de uma forma que funciona, como se fosse uma grande orquestra, assim mesmo, né? A gente está muito acostumado ao coração bater, o pulmão respirar, o estômago fazer a digestão, enfim, tudo isso acontecer. E a gente acaba não percebendo, a gente acaba não nos dando conta desse sentido que é o sentido que nos traz a vida. Se não fosse através desse sentido, a gente não viveria. A gente não teria a vida que a gente tem hoje. Então, a gente percebe a nós mesmos com esse sentido da vida da mesma forma que a gente enxerga com os nossos olhos. Então, a gente não teria noção alguma do processo vital se a gente não possuísse esse sentido interno da vida. E é esse movimento, né, de perceber o funcionamento geral do organismo e que esse funcionamento do organismo harmônico, ele ressoa para a nossa alma uma sensação de bem-estar. E aí, com isso, a gente pode conseguir se movimentar para a vida, fazer com que as coisas fluam nesse sentido.
Eu ia comentar que é um pouco isso, né? Tem essa história de... É o nosso sentido que nos proporciona a gente entender se a gente tá bem, se a gente tá mal, né? Como é que tá o meu corpo, eu tô com disposição, tô com vitalidade, né? Tudo isso, assim. Então, a gente não estando com esse sentido aflorado, é isso. Às vezes a gente pode nem perceber que a gente está, assim, a gente está ficando mal, vamos dizer, né? Você pode passar o dia inteiro naquela coisa, aquela ressaquinha, assim, de alguma coisa, e de repente chegar no fim do dia e falar, nossa, eu tô péssima, peraí, o que aconteceu de uma hora para outra? Não, talvez você foi ficando ao longo do dia, né? E, assim, eu acho que ativar um sentido como esse é perceber pequenas necessidades, né? Tô com sede, será que eu tô... Nossa, tem alguma coisa que não tá rolando. Putz, eu entrei nesse ambiente e não sei, não me fez bem, né? Então, eu acho que ativar esse sentido da vida, esse sentido vital, pra gente justamente seguir bem, né, e equilibrado, e também estimular esses nossos impulsos volitivos, da nossa vontade, né, seguir, ir para o mundo, fazer as coisas, né, fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer, enfim.
E acho que é legal trazer, né, que acho que para a gente conseguir cada vez mais perceber mesmo esse sentido, o ritmo, ele tem um papel muito importante para esse sentido vital, né, então o ritmo ele protege os nossos processos vitais e ele faz com que a pessoa se sinta bem e que vá para a vida, né? Que o esforço... Porque, sim, imagino que vocês já passaram por experiências de... sei lá, às vezes até... Vou tentar dar um exemplo mais pragmático, assim. Fazer academia, fazer exercício. Se você não traz um ritmo para esse fazer, toda vez que você vai começar de novo, é... um esforço que você tem para começar, e aí o seu corpo já deixou de funcionar plenamente, então os músculos doem mais, enfim, todo esse processo ele é mais moroso. Então, como que esse sentido vital, ele se beneficia muito quando a gente consegue ter um ritmo, quando a gente consegue trazer isso para nossa rotina, para nossa realidade. E isso que a Dé falou, acho que a gente sempre também já trouxe isso em alguns lugares, que é um processo de check-in. Então, em alguns momentos ao longo do dia, nossa sugestão é assim, nossa, peraí, deixa eu ver como que eu tô, sabe? Fazer um scan e ver como que você tá. Tô com fome, tô com sede, preciso ir ao banheiro. O que que tá acontecendo? Que eu tô irritada por algum motivo. O que que tá acontecendo? Isso é algo que faz com que a gente cultive esse sentido da vida de uma forma carinhosa com a gente, de uma forma cuidadosa, de uma forma generosa, gentil. Então, uma dica que a gente pode deixar aqui para você ficar atento a esse sentido da vida, sentido vital. Vamos para o seguinte do movimento?
Bora, né?
Então, vamos lá. O sentido do movimento, ele é ainda mais interior ao sentido da vida. Então, se o sentido da vida que a gente estava falando, ele diz respeito a essa percepção da nossa situação global como nosso ser integral, o sentido do movimento, ele nos diz respeito à percepção do movimento conjunto dos membros do nosso corpo. Então, a gente está aqui falando sobre a percepção, de repente, do movimento interno, do movimento de cada parte do nosso corpo, do movimento da perna, movimento do braço, movimento da laringe, movimento dos olhos, movimento da pelve, da mudança de posição de cada parte do nosso corpo. E aqui, eu acho uma coisa muito interessante desse sentido do movimento, que ao movimentarmos o nosso corpo físico, a gente permite que a nossa alma também possa se movimentar. Então, é um movimento que ele parte ali do nosso corpo físico, mas ele reverbera em outras dimensões, ele reverbera na nossa alma. E aqui, por exemplo, quando a gente fala um pouco de criança, né, a importância do brincar livre, de se movimentar, de poder correr, para que a criança possa ir para o mundo, se apropriar disso, que ela possa perceber os seus próprios movimentos, né? Tudo isso vai fomentar lá na frente, lá no futuro, o senso de liberdade, que também é assunto para mais de metro, né? Como o pessoal fala. Mas esses movimentos, essa percepção, esse movimentar-se livre, brincar livre que a criança pode ter, isso vai fazer com que ela perceba, se perceba, e vai fomentar o senso de liberdade que ela pode ter na vida adulta. E acho que aqui um olhar que a gente pode ter, né, para esse sentido do movimento, é também perceber que movimento que hoje o nosso corpo está pedindo, né? Muitas vezes a gente fica sentado o dia inteiro na frente do computador ou no trânsito, ou muitas vezes, quem tem criança pequena, fica o dia inteiro correndo atrás de criança, e assim, putz, que movimento que meu corpo está pedindo? Está pedindo um espreguiçamento? Está pedindo que eu deite, relaxe? Nossa, tô com uma dor na minha perna, eu preciso de uma massagem, minhas costas, putz, tô travado. Que movimento que meu corpo tá pedindo, né? Tem uma professora minha que ela sempre comenta que quando as coisas se materializam no nosso corpo físico, é sinal de que a gente não foi percebendo as sutilezas na nossa alma, e aí algo teve que se materializar ali no corpo físico. Então, o movimento é uma forma da gente soltar esse nosso corpo físico para que a alma também possa se expandir, possa se soltar e que as coisas possam fluir.
Eu acho que eu faço um paralelo aqui até com a experiência de, enfim, de alguma prática, alguma atividade mesmo relacionada ao corpo, né? E aí queria trazer um paralelo específico da yoga, né? Que eu acho que eu sinto muito isso, assim, quando, igual você falou, né? Será que meu corpo tá me pedindo para movimentar, para expandir e tal? E o quanto isso depois, né? Se você faz uma prática de yoga e faz muito alongamento e muita expansão, né? Ou muita torção e tal, você foi criando espaços que ali estavam, de repente, reduzidos. E aí, o quanto isso depois, óbvio, com muita prática e com muita percepção e com muito ritmo e muita consistência, a gente percebe o quanto a gente também se expande, né? E aí, o que você está falando, o quanto a nossa alma fica disponível para se expandir e para, enfim, ter outras experiências, sair, de repente, de uma rigidez em que a gente está. Então, eu acho que tem isso que pode ajudar, né? Assim, eu acho que prática... Isso é fazer uma relação entre quais são as atividades que movimentam o corpo, como que isso também vai reverberar no todo, né? É claro que a gente sabe uma atividade física, né, o movimento nos faz bem. Sim, mas tem esse outro sutil, né? Tem esse sutil de falar, nossa, depois de ter isso em constância, né, o quanto isso me expande também, me traz benefícios nos outros âmbitos, assim. Não somente no corpo físico, né? Por último desse bloco, a gente pode começar a falar do sentido do equilíbrio, né, Ká?
Sim. E esse é um sentido que também, assim como o sentido vital, muitas vezes a gente não percebe. Apenas a gente percebe ele quando a gente tá com alguma questão no equilíbrio. A gente fala, opa, peraí, que eu tô meio em desequilíbrio. Então, aqui a gente tá falando um pouco desse sentido do equilíbrio num lugar de coordenar o movimento e entrar no eixo, né? Conseguir ficar quieto, conseguir ficar em equilíbrio. Se falta o equilíbrio, o movimento pode ficar muito acelerado, por exemplo, a gente fica sem uma calma interior. A gente vem falando muitas vezes aqui no Mercúrio da importância da pausa. Então, aqui eu queria trazer um olhar da pausa como uma chave para a gente encontrar o equilíbrio. Atualmente, diria que são poucas as pessoas que não estão num excesso de movimentos, né? De muito ir para fora do mundo, muitas coisas acontecendo, 1 milhão de coisas para fazer ao longo do dia, as 24 horas do dia não são mais suficientes para a gente fazer tudo aquilo. E aí, com isso, a gente pausa muito menos. A gente se permite pausar muito menos. Só que isso faz com que a gente entre em desequilíbrio. Então, faz com que a gente esteja muito num lugar acelerado e não possa se equilibrar. A gente aqui no Mercúrio, a gente recebe muitas mulheres que estão nesse movimento, né? Super agitadas, emboladas com 1 milhão de coisas para fazer, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Quantas abas do computador ficam abertas ao mesmo tempo. E aí a gente fala, não, calma, pausa, respira. E isso fala muito sobre esse sentido do equilíbrio, né?
Então, e porque quando a gente está nesse movimento excessivo, né, sem essa parada e tal, a gente nem percebe que talvez há esse desequilíbrio. Quando a gente pausa, é como se, opa, peraí, esse pêndulo precisa vir para cá. E aí eu começo a perceber, tem em cima, tem embaixo, tem frente, tem atrás, tem direita, esquerda. Opa, eu tô situada aqui, assim, desse jeito. E aí, quando a gente amplia, opa, é assim que eu me situo no mundo, né? No meu ambiente. Então, né, a minha postura, as minhas posições. E aí, enfim, gente, quando a gente amplia a consciência para isso, a gente vai perceber o quanto isso também reverbera nas nossas relações, na forma como a gente lida com as questões da vida, né? Então, é isso. Esse sentido do equilíbrio, quando não cuidado, né? Ele tá lá, a gente fica igual boneco de posto lá que não sabe, né? Não sabe esses limites e como eu falei, onde eu me situo no mundo, né? Onde eu me situo? Ok, talvez um dia eu vou estar mais para a direita, mas eu tenho consciência de que existe esse centro, de que existe, né, eu me situar entre o cima, embaixo, frente, trás, direita, esquerda, né? Eu acho que o sentido do equilíbrio traz isso. E a criança está a todo momento testando né, esse equilíbrio. Então vai, testa, cai, levanta, subo numa muretinha, vai. Então também, né, a gente aprende isso lá na infância. Então, né, às vezes aquela aflição que a gente fala, ai, menino vai cair dali. Ele tá cultivando esse sentido do equilíbrio. Porque lá na frente, né, esse tombo, enfim, todas essas experiências do sentido do equilíbrio que ele cultivou na infância, ele, ela, enfim, vão ser a base, né, para ele, enfim, para isso depois reverberar na alma e no espírito desse ser, né?
Sim, e aí, de novo, né, pode ser que você esteja escutando a gente pensando, nossa, eu não tive essa oportunidade, minha infância, eu não podia ter esse brincar livre, eu não, enfim, não me equilibrava, mas sempre é momento, então, dicas aqui, né, pra gente cultivar esse sentido do equilíbrio. Às vezes, sabe aquela, uma bola de pilates? Sentar nessa bola e ir tirando os pés e tentando encontrar um equilíbrio ali na bola. Conseguiu tirar um pé, daí depois você tenta tirar o outro. Enfim, brincar um pouco. Se sentir, se perceber nesse lugar. Uma coisa que eu adoro fazer por aqui com a minha filha, ela vai andando na guia, no meio fio, e eu vou indo atrás. E ela vai muito mais rápido que eu, né? Ela consegue... Ela tem muito mais equilíbrio e ela... E aí eu vou atrás, assim, tentando me equilibrar naquilo ali. E como é um desafio, eu tenho que ficar bem focada, bem prestando atenção. Eu olho para ela, já me perco nisso. Então, acho que aqui algumas dicas para a gente cultivar esse equilíbrio no corpo físico, né? Porque um bom cultivo desse equilíbrio, ele vai, sem dúvida nenhuma, nos ajudar a conquistar uma vida mais equilibrada. A gente falou bastante da pausa. Então, se permitir pausar para equilibrar o excesso de movimentos. Então, às vezes, sei lá, se você tiver um momento sem... Quem estiver nos escutando, for mãe, que principalmente de crianças pequenas, que é um fazer, é uma dependência ali da mãe muito grande. Se tiver um momento sem as crianças, putz, falar, beleza, vou pausar aqui, vou ficar um tempo percebendo o universo. E não, então já vou adiantar o almoço de amanhã, porque daí, se amanhã eu não tiver tempo, não, calma. Acho que se permita fazer essas pausas, o mundo não vai cair por conta disso. Então, esses foram os 4 sentidos desse primeiro bloquinho, né? Dos sentidos básicos, sentidos internos. A gente falou do tato, sentido vital, sentido da vida, o sentido do movimento e o sentido do equilíbrio. E aí tem os próximos 4 ali do segundo bloquinho, dos sentidos rítmicos ou medianos, que são olfato, paladar, visão e térmico. Acho que nesse bloquinho aqui, tanto o olfato, como o paladar, como visão, são sentidos, talvez, que a gente já conheça um pouco mais. Então, de repente, a gente pode passar por eles de uma forma um pouquinho mais breve, no que diz respeito ao sentido, e a gente pode se debruçar um pouquinho mais nessas dicas. Então, o olfato, né, o homem, diferente de um cão, por exemplo, ele ainda se relaciona muito pouco com o mundo a partir desse sentido do olfato. Esse é um dos sentidos que a gente já, enfim, já conhece, né? Já deve ter farejado bastante por aí. Mas o quanto que, para algumas pessoas, o cheiro remete a memórias, esse se relacionar com o mundo a partir do olfato, para algumas pessoas já é um pouco mais intensificado, para outras pessoas ainda é algo muito, muito distante. Então, acho que aqui, reflexões legais para a gente trazer é quais são os seus cheiros preferidos, né? O que é aquele perfume? Não estou falando de perfume sintético, né? Estou falando de perfume de cheiros mesmo. O que você mais gosta de ter por perto? Que memórias que esses perfumes te trazem? De repente, uma outra dica aqui é pegar um dia e falar assim, não, hoje eu vou ficar atenta aos cheiros que eu vou sentir ao longo do dia. Então, eu vou prestar atenção em todos os cheiros que eu for sentindo ao longo do dia, porque é um sentido que muitas vezes a gente passa batido por ele, né?
Eu acho que esses sentidos, né, esses intermediários, eu acho interessante de lembrar que eles me parecem, assim, me remetem sempre à memória que a gente tem, né? Então, porque justamente eles começam a ter mais relação com a nossa alma, né, com o desenvolvimento, nosso desenvolvimento anímico. Então, é um pouco isso que você falou, né? Quais são os cheiros da sua infância? Como, sei lá, de repente numa viagem, até enfim, numa vida adulta, que cheiro que você lembra, né? Eu acho que eles remetem a essas experiências também anteriores, né? A fases determinadas da vida. Então, é interessante, né? Ai, que cheiro que tinha aquele lugar que eu fui, que eu entrei, né? Às vezes isso fica, né, printado assim na gente. Então, é bem bastante interessante. E o legal é de perceber o quanto esse sentido, né, do olfato, ele já começa, na verdade, a gente já sai um pouco da gente, né? Então, assim, eu preciso sentir um odor, um cheiro que tá ali no mundo externo para eu me lembrar desse sentido, né? Então, a gente começa um relacionamento um pouco mais estreito com esse mundo exterior, né?
E acho que esse relacionamento, ele se estreita ainda mais quando a gente fala do paladar, que seria o próximo sentido aqui. Porque aqui, sim, o ser humano, ele já tem que ter um contato ainda maior com esse mundo exterior. Então, aqui, o exterior, por exemplo, os alimentos, eles vão ser interiorizados ao degustarmos, ao passar por esse sentido do paladar. Então, aqui a gente já se intensifica mais nessa ação, nesse lugar de relação com o mundo exterior. E aqui, acho que algumas coisas legais para refletir é quais são suas comidas preferidas. E aqui, uma coisa que eu estava pensando, né, conforme a gente foi se preparando para esse episódio, que muitas vezes eu tenho, por exemplo, eu tenho uma comida preferida, mas qual é o gosto que essa comida tem? Então, como que eu descreveria o gosto que essa comida tem? Porque muitas vezes você fala, não, minha comida preferida é estrogonofe. Só que às vezes eu faço um estrogonofe que ele não é a minha comida preferida, porque ele não tá com o gosto da minha comida preferida. E aí automaticamente comi aquele estrogonofe e tal. Eu falei, nossa, hoje eu comi minha comida preferida, mas não, eu não comi minha comida preferida, porque eu errei a medida ali das... Enfim, então, se atentar também um pouco a esse lugar, né? E que memórias que esse gosto te traz. Uma outra coisa que acho que ajuda a... quem usa óculos talvez entenda essa sensação que eu vou falar. Sabe quando a lente do óculos está suja e que daí você lava o óculos, assim, depois você fala, nossa, consegui enxergar o mundo de uma forma mais clara. Acho que essa outra dica que eu vou dar, ela mora muito nesse lugar de limpar o óculos, que é fazer uma refeição inteira em silêncio, sozinha em silêncio. Só sentindo o sabor de cada um dos alimentos. E aí, os alimentos separados, os alimentos misturados juntos, combinações diferentes dos alimentos. Então, você junta a cenoura com a abobrinha, qual que é o gosto que isso te traz, junta a cenoura com o tofu, qual que é o gosto, enfim, brincar um pouco com isso e perceber o gosto disso. É uma prática que muitas vezes quando eu tenho a oportunidade de ter uma refeição sozinha, eu gosto de fazer isso, assim, sabe? De ir percebendo, assim, nossa, mas isso aqui, eu sinto mais nessa parte aqui da língua, nossa, isso aqui, nossa, tem uma textura, enfim. Acho que se mergulhar, se permitir entrar um pouco nesse universo do paladar.
Isso é muito legal, né? Porque às vezes é isso, você tá, ah, vai comer uma, sei lá, um prato na casa de alguém, que ah, de repente é um prato que você geralmente faz na sua casa, ou que você, né, já conhecia, mas de repente aquela pessoa coloca ingredientes diferentes. Para mim, nossa, é batata, sempre acontece isso. Ou na casa de alguém, num restaurante, eu sempre fico procurando qual que é o ingrediente. Nossa, peraí, isso aqui parece que tem. Será que ela colocou canela? Será que ela colocou não sei o quê? Sabe? Então é bem interessante de fazer isso, porque. Bom, nem sempre é em silêncio, mas tudo bem, às vezes dá para fazer. Né? Porque, mas é muito gostoso de fazer isso.
Esses dias eu tava num curso, daí eu tava comendo, eu falei, nossa, tem uma coisa aqui. E aí eu tentava achar, tentava, tentava. E aí fui na mesa, fui falando, não, acho que é isso, não, acho que é isso. Aí chegou uma hora que eu falei, vamos chamar a moça que cozinhou pra gente ver o que que ela colocou. E não era nada do que a gente tava elucubrando, a gente tava indo pra um negócio complexo, era tipo alho e cebola, sabe? Mas é ótima.
E aí a gente pode ir para o sentido da visão, né? Que eu acho que a visão, eu acho que é bastante simples da gente compreender, né? Eu achei interessante uma frase que o Steiner coloca até na palestra dele, que ele fala como se a gente tivesse a imagem de uma superfície, né, que está à nossa frente. Porque é isso, basicamente. A gente vê o que, na verdade, a luz pode tocar, né? Então, é o que a gente enxerga, é o que a gente percebe. Então, é quase tatear com os nossos olhos, né? E o quanto também, e acho que esse é um sentido que é fácil da gente compreender, ele é bem corriqueiro, assim, mas o que me chama atenção nele também é isso, às vezes o que a gente vê, como é que isso toca a nossa alma, né? Como é que isso, onde isso mexe, né? Então, por exemplo, se eu abro a janela e tem sol, pronto, nossa, meu dia vai ser outro do que um dia nublado, enfim, né? Tem gente que lida melhor com isso e tal, mas e outras coisas, assim, às vezes você entra num ambiente que tá harmônico, que tá bonito, né? Ah, o jeito que os meus olhos tocam, né? O ambiente também já me traz um outro clima interno, né?
Sim, e eu acho que aqui um exercício legal para a gente refinar esse sentido é você escolher um quadro, uma pintura, enfim, de alguém que você admira, algo que você goste, e se debruçar nela por um tempo, assim. Então, fica lá, 5 minutos, 10 minutos, enfim, o tempo que for confortável. Só observando os detalhes, as cores, como que as cores se misturam ou elas não se misturam. Como que você imagina que foi o processo, que teve ali por trás dessa pintura? Qual foi a intenção? Nossa, putz, percebi um detalhe aqui que eu nunca tinha percebido. Sim, se permitir ficar nesse lugar. Eu lembrei agora, quando era criança, que tinha aqueles livros de Onde Está o Wall-E? E eu amava ficar olhando para aquilo. E aí eu percebi que, assim, às vezes eu tava. Para quem não sabe, quem talvez seja mais jovem que eu e que não sabe sobre esse livro, é um livro que tinham várias imagens, várias figuras, enfim, representavam um cenário e você tinha que encontrar o Wall-E, que é um personagem. E às vezes tinham umas superfaces que ele estava ali bem escancarado e umas que ele estava muito camuflado. E aí o quanto eu ficava olhando para aquilo e cada vez que eu olhava, eu tinha, sei lá, dois livros daquele, e eu passava horas naquilo, e às vezes eu olhava e falava, nossa senhora, eu não tinha visto esse macaco pulando de ponta cabeça. Então, o quanto que a gente se permite também ficar olhando uma mesma coisa e enxergar novas coisas nesta mesma coisa. Acho que esse é a sugestão aqui de exercício.
Essa é uma boa. E engraçado que eu lembrei de uma outra situação também que aconteceu essa semana. Eu estava conversando com umas amigas e aí alguém disse: Não, sabe, quando você passa naquela avenida, tem um polvo assim assado e tal. Aí eu e mais uma que estávamos na mesa, o quê? Não tem. Tem, é assim assado. E a outra falava: gente, imagina, é gigantesco, como que vocês nunca viram e tal. Tão engraçado, né? Que às vezes a gente fala assim: ah, eu vi tudo. Cara, às vezes a gente não vê, né? A gente não percebe. O negócio tá lá escancarado na sua cara, gigante. E aí naquele dia eu falei: não, peraí, agora é uma questão de honra. Eu vou passar naquela rua e eu vou ver. Não, gente, o negócio era enorme. O negócio era enorme, realmente. Eu não sei como eu nunca tinha visto. Mas pra você ver, às vezes a gente fala, ah, a visão tá limitada, né? Tipo, sei lá, acho que é isso que a gente quer dizer, né? Porque ou a gente tá tão distraída com outros sentidos ao mesmo tempo que você não consegue, ou você tá tão focado, eu só vejo aquilo, né? Então, é interessante da gente fazer exercícios desse, tipo, vai no mesmo lugar que você vai todos os dias e olhe coisas que você nunca viu, sabe? É, ou entre por um outro lado. É, cara, é uma coisa maluca quando a gente estimula talvez esse sentido que tá tão. Ah, a gente já conhece ele, né? Deixa ele lá quieto, não. Acho que às vezes a gente precisa resgatar e falar: opa, peraí, que eu ainda tenho coisa para aprender aqui.
Exatamente. E aí, o quarto e último sentido desse bloquinho é o sentido térmico. É, e aqui fica ainda mais intenso e talvez íntimo, posso falar assim, esse relacionamento com o mundo externo. Então, a gente está caminhando aqui nessa relação. Então, quando a gente tem, por exemplo, a sensação de frio ou de calor, porque esse sentido térmico, ele diz muito respeito a isso, né? Essa percepção do calor e o do frio. É, então, quando a gente tem essa sensação, a gente pode dizer que a gente está vivendo intensamente uma relação ali com aquele objeto. Então, a gente, através dessa sensação térmica, a gente vivencia intensamente o interior daquele objeto que a gente está percebendo. Então, aqui ele vai além do tato, porque o tato, muitas vezes, eu estou falando ali da superfície, que a gente falou lá atrás. Aqui no térmico, eu estou falando do interior daquele objeto. Então, quanto que aquele objeto tem de calor, e aí pode se retratar, né, no calor ou no frio. Então, é um pouco esse olhar para isso. E aqui, como sugestão, nesse momento, sabe, assim, que a gente vai fazer o tal do check-in que a gente comentou, também perceber, nossa, que parte do meu corpo tá fria. Às vezes eu fico com o pé gelado e eu percebo que meu nariz começa a ficar entupido e eu começo a ficar irritada e assim, nossa, era só um pé gelado, era só eu ter colocado uma meia mais quentinha. Então, se observar um pouco nisso, né, que partes do meu corpo estão quentes.
Às vezes é isso, eu percebo. Eu, por exemplo, não consigo dormir com o pé gelado também. Eu percebo no meu filho mais novo, ele dorme super pesado, né? Ele dorme bem à noite e tal, mas às vezes eu. Sabe quando você ouve ele lá revirando na cama, revirando, revirando, revirando? Ai, cara, tá com frio. Aí vou lá, boto uma meia, pum, né? É muito maluco isso, mas é isso. Às vezes a
Aqui a
gente
minha é
não
calor.
sabe. É, tem que tirar a roupa aí.
Nossa, tem dia que ela se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Se mexe. Aí falo, gente, ela tá com calor. Daí, batata, assim. Às vezes no dia seguinte falo, Lorinha, você dormiu bem? Ai, mamãe, passei um calor essa noite. Falo, ai. E acho que uma outra coisa aqui, que pelo menos eu amo fazer, que eu queria deixar de dica, é pelo menos aqui em São Paulo tá frio hoje, então pra mim essa dica é boa. É um escalda-pés quentinho, sabe? Assim, então, mergulhar o pé numa água quente, de repente coloca um cheirinho, daí já estimula o sentido do olfato ali, dá uma baixada nas luzes e se permita ali sentir o calor que a água tá passando pro seu pé, como que é essa relação, o que que você sente com isso? Escalda-pés é uma coisa que eu, nossa, adoro fazer.
É muito bom, é mágico também, porque além de tudo tem isso, pode ter o tato, né? Você pode fazer uma massagem, enfim. E ela ajuda também a gente, esses escaldapés ajuda a gente a dar uma desligada também, né? Gostoso a gente fazer, sei lá, antes de dormir. Ah, tô muito agitada, tal. Vamos tirar essa atividade da mente. Eu esquentar meu pé, fazer esse escaldapé, deixar levar calor ali para aquela parte do meu corpo. E aí, gente, é uma outra noite. Eu fazia isso muito quando eu tava grávida e me ajudava muito. Aí tem um determinado lá momento da gestação, né? Eu sei que não pode na gestação toda, mas enfim, era muito bom, assim. E realmente é uma prática que às vezes a gente esquece e faz muito bem. O meu mais velho adora, gente, ele pede. Eu acho que é isso, traz um conforto e às vezes a gente esquece que a gente poderia trazer essa gentileza pra gente também, né?
Ou talvez acho que eles viram a gente fazer tanto na gestação dos
É, falou,
menores.
opa, esse negócio é bom, eu também quero,
Vou
né?
fazer isso aí.
É, exato. Ah, e aí agora a gente pode ir para os sentidos mais superiores, né? Os sentidos espirituais. sentidos mais ligados ao pensar, esse último bloquinho aí, né?
Sim, são sentidos que saem um pouco de, faz com que a gente saia um pouco de nós e que a gente possa entrar um pouco mais no mundo, nessa percepção talvez mais invisível, menos materiais. Então, aqui a gente tem a audição, o sentido da palavra ou da linguagem, o sentido do pensamento do outro e do senso do eu alheio. Então, o sentido da audição, eu acho ele, por mais que a gente já seja um sentido que a gente já conhece, acho que é legal trazer. Eu vi uma frase algum dia desses que eu achei muito interessante, que o som, ele nos revela muitas coisas do mundo interno, do mundo externo. Então, sobre o mundo interno, que é aquele mundo externo, porque o mundo externo tem outros mundos, né? Então, a audição, ela faz com que a gente se conecte a esse mundo interno do mundo externo. Então, por exemplo, quando um metal ali, ele começa a soar, a gente escuta a partir do início da vibração interna daquele metal. Então, a gente está ouvindo sobre o mundo interno que aquele metal, que é o mundo externo para a gente, que ele tem. E
Dá
aqui
uma
nós.
pausa aí, dá uma pausa aí no podcast para dar aquela assimilada, você pausa para entender o que a Carla falou, que esses sentidos aqui começam a ficar mais complexos, gente, é isso, é por aí mesmo.
Exato.
Então vamos lá, seguindo.
Por mais que a audição seja um sentido que a gente já conhece, mas acho que quando a gente traz esse olhar, né, de que através da audição a gente consegue acessar, a gente começa a acessar o mundo interno daquele mundo externo, opa, peraí, tem algo maior aqui. Então, acho que é muito, muito esse lugar, né? E os sons, os tons, eles são muito esses veículos de significado. Então, a audição, acho que é o primeiro passinho que a gente dá, esses quatro sentidos que estão nesse último bloco, eles estão muito nesse lugar da gente acessar o mundo interno dos outros. Então, a audição acho que talvez seja o primeiro ponto ali para a gente seguir nesse sentido.
A primeira etapa, né, para esse acesso a esse mundo externo e até ao mundo do outro, né? Justamente como você falou, eu ouço o som de um metal, eu percebo se ele é oco, se ele é profundo, se ele não é oco, enfim, o que que tem dentro desse objeto, né? O que que tem dentro desse ser? O que que esse som me revela, né? Então a gente começa a adentrar isso e daí depois a gente vai um pouquinho acima na sutileza para o sentido da palavra, né, Ká?
E aí o sentido da palavra ali, ou da linguagem. Então, por exemplo, quando a gente escuta a fala de alguém através da palavra, da linguagem, a gente está captando o mundo interno daquela pessoa. Então, se na audição a gente está falando de uma forma mais ampla de diversos sons, aqui a gente está falando de um outro ser humano. Então, a gente está captando o mundo interno daquela pessoa que está ali com a gente. E sim, o veículo disso é o som, ele traz um significado, mas a gente está falando do mundo interno daquela pessoa. Então a gente penetra de uma forma bastante íntima no outro através desse sentido da palavra, através desse sentido da linguagem.
Então, e aí a gente percebe, né? A gente discrimina o que até então a gente percebia como sons e passa para a linguagem, né? Então a gente experimenta essa natureza das palavras, das sílabas, das vogais, das consoantes, né? E aí começa a dar um significado para aquilo, para aquele som, para aquele ruído que a gente vê, né? E aí o interessante daqui é a gente pensar como é que a gente tem usado as palavras, né? Qual sentido e qual sentimento a gente tem atribuído a elas, né? A gente sabe muito bem que a gente pode dizer uma coisa, né, e a outra pessoa perceber que a gente está querendo dizer outra, né? Então, será que a gente tem feito bom uso das palavras, né? Nesses últimos tempos a gente falou muito e se ampliou muito, né, a conversa sobre comunicação não violenta e tal. E eu acho que é legal de fazer esse paralelo com isso, né? Qual é o sentido das palavras que a gente tem usado hoje? Qual é o significado disso? Como que eu transponho isso do que o outro me disse para dentro do meu mundo interno? Então, acho que o sentido da palavra vem para isso, para a gente experienciar justamente o que que está por trás, o que que está por trás e o que que se transformou de som para linguagem, né?
Eu vejo como se fosse algo fluido, né? Porque daí a gente tem o sentido da audição, que a gente capta todos os sons. Aí quando a gente está falando de um ser humano, a gente está falando desse sentido da palavra, da linguagem. E aí eu acho que a gente vai caminhando nesse sentido, que é o próximo sentido aqui, que é o sentido do pensamento, do outro. Então, como que através das palavras, através da linguagem, através do tom de voz, através das expressões, através das entonações, eu consigo captar aquilo que o outro tá pensando e consigo compreender o pensamento do outro. E aí, de novo, aqui o veículo, sim, é a palavra, o veículo, sim, é a linguagem, porque também, se alguém estiver falando grego comigo, eu não vou entender, então não vai adiantar, vou captar outras coisas, mas eu não vou conseguir captar o pensamento daquela pessoa. E como que, através dos sons que vêm pela audição, através do sentido da palavra, da linguagem, eu consigo captar o pensamento do outro. Então, aqui eu estou falando muito do interior do outro e do meu interior também. Então, até então a gente estava falando mais do interior do outro, mas aqui envolve também uma capacidade de percepção minha, uma abertura que eu tenho para captar ou não aquilo que o outro está pensando, que pode ser igual, parecido com o que eu penso, pode ser completamente diferente. Então, qual que é o nível de tolerância que eu tenho e abertura mesmo, acho que mais do que tolerância, né? Abertura para que eu possa realmente captar a essência do outro através do pensamento.
Só mais complexo que isso, eu acho que é o sentido do eu do outro, né? Que é justamente é o sentido que nos possibilita enxergar o eu do outro, né? Então, nos oferece essa capacidade de experimentar assim, a presença de outro indivíduo, né? Então, é a possibilidade também da gente se perceber uno a outro ser, né? Através, né, quando através desse pensamento vivo que o outro traz, eu percebo o eu dessa pessoa, né? Então, muito mais do que a minha percepção, do que me perceber, é perceber que aqui na minha frente existe um outro eu, né? Então, esse sentido do eu do outro, acho que ele está ali no topo da sutileza, mas assim, tão, tão importante para as nossas relações, né? E para a nossa, enfim, nossa evolução como ser humano.
E eu acho que uma coisa que eu acho muito bonita de entender nesse sentido do eu do outro, do eu alheio, né? É que o órgão desse sentido é o nosso eu. Então, se a gente... Vamos fazer um paralelo com a visão. Os olhos são o órgão que nos possibilita enxergar, que nos possibilita ter acesso à visão. Nesse sentido aqui que a gente está falando do eu, do outro, o órgão que nos possibilita isso é o nosso eu. Então, do mesmo jeito que às vezes eu preciso usar um óculos para conseguir enxergar melhor, quando a gente fala do sentido do eu alheio, eu preciso muitas vezes cuidar do meu eu para que eu possa perceber o eu do outro de uma forma mais refinada, mais atenta, mais presente,
mais límpida, mais clara, né? Com menos julgamentos, enfim, justamente para a gente ter relações mais positivas, mais transparentes e que a gente, de fato, consiga praticar o que a gente tanto pede e exige do mundo, a empatia, enfim, toda essa percepção de como o outro também é um indivíduo. Né? E eu achei bem legal de você falar isso, Ká, que então o órgão, né, sensório, né, o sensorial do sentido do eu, do outro, é o meu próprio eu, né? Justamente porque, então tá, onde que eu percebo isso, né? Onde que eu sinto, né? É no seu eu, né? Então, de novo, essa importância da gente cuidar desse nosso ser como esse ser integral, né? Porque não adianta eu só cuidar do que é mais concreto, né? Do que é mais visível, né? Assim, do que os outros sentidos dão conta, né?
Sim, sem dúvida. E aí, acho que cai num ponto que a gente... É meio que a nossa razão de existir aqui no Mercúrio, né, que é como que a gente fomenta os processos de autoeducação. Porque esse exercitar dos nossos processos de autoeducação, e hoje a gente trouxe aqui essa ótica através dos sentidos... Esse exercitar faz com que a gente esteja mais límpido, mais translúcido nesses relacionamentos. Então, para mim, acho que assim, a antroposofia eu acho muito rica porque traz várias formas da gente enxergar para o ser humano. Então, hoje o recorte que a gente trouxe foi um pouco esse dos 12 sentidos. A gente já trouxe outros em outros episódios, mas eu acho que hoje, nesse olhar dos 12 sentidos, Eu acho que é bacana a gente pensar um pouco nesse mirar, né, em ter como visão de futuro esse lugar de uma autoeducação, de cultivar uma autoeducação, de cuidar da gente para que todos os nossos órgãos de percepção eles possam estar cada vez mais acurados, para que a gente possa estar no mundo a partir de um lugar mais íntegro, e íntegro no lugar de inteiro mesmo. Então, como que a gente se observa, como que a gente se percebe, e aí nesse lugar da autopercepção, que entra muito esse refinamento dos 12 sentidos, e aí a partir desse lugar de percepção, como que a gente se conhece? Então, putz, não, então me percebi, entendi que eu sou desse jeito e que, putz, quando eu tô com fome, por exemplo, o bicho pega aqui. Como que eu me desenvolvo com relação a isso? Então, como que eu caminho no meu processo de autodesenvolvimento? E aí, como que eu me educo nesse lugar? Como que eu me autoeduco para que eu possa estar no mundo de uma forma mais inteira mesmo?
Mais confortável, né? Mais assim com o sentimento de pertencimento muito mais aflorado. E aí a partir disso, como eu também percebo muito melhor o outro, né? Porque eu acho que independente de qual relação que a gente vai ter, se é de mãe para filho, se é de, né, esposa para marido, se é de colega de trabalho, enfim, gente, essa autopercepção, autoobservação, ela vai ser benéfica para você, obviamente, porque vai estar fazendo esse mergulho em si mesma, porque eu acho que é o mergulho mais complexo que a gente pode se propor a fazer, mas o mais benéfico também. Porque é isso, porque depois ele transborda, ele reverbera no mundo que você tá, nos relacionamentos que você cria, nos relacionamentos que você cultiva e mais, né? Você também pode ser espelho, exemplo, ajuda para um mundo que tá precisando de muita cura também, né? Que está precisando de muito acolhimento, de muito de relacionamentos positivos, transparentes, límpidos, com liberdade, com cuidado, enfim. Então, eu acho que a proposta desse nosso apanhado hoje é justamente isso, para a gente ativar os nossos sentidos de percepção, né, para que a gente consiga fazer esse caminho com cada vez mais clareza e que a gente cultive cada vez mais bons relacionamentos. Da gente com a gente mesmo, da gente com o outro, da gente com o mundo, e que a gente possa reverberar e plantar essas sementes por aí, para que a gente tenha um mundo e um futuro que a gente deseja.
É isso aí. Então, espero que você tenha se sentido convidado a refinar os seus sentidos por aí. Para a gente foi super gostoso trazer esse tema, gravar esse episódio só nós duas sobre esse tema, foi super, super prazeroso. E a gente se vê, se escuta no próximo episódio.
Sim, com certeza. Obrigada a você que esteve conosco até agora e até a próxima. Um beijo.